Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 31 de março de 2022.
E vamos ao destaque do dia, vacinação de crianças.
Ministério da Saúde alerta para a queda na imunização contra doenças já erradicadas no Brasil.
As próximas campanhas serão contra a gripe e o sarampo. Gabriela Noronha.
Todas as crianças menores de 5 anos são alvo da campanha de vacinação contra sarampo.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Capacitação profissional, inclusão digital e estímulo ao empreendedorismo de jovens.
O programa oferece cursos e espaço para contato com equipamentos como impressoras 3D e computadores de última geração. Jéssica Gonçalves.
Em todo o país, mais de 32 mil jovens já foram diretamente beneficiados pela iniciativa.
E vamos falar das mudanças ministeriais.
10 novos ministros tomam posse no Palácio do Planalto.
Antigos titulares deixam cargos por serem candidatos nas próximas eleições.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro promoveu nesta quinta-feira uma reforma ministerial.
Ele se despediu dos ministros que deixam o governo para se candidatarem a cargos eletivos este ano.
Todos os novos titulares dos ministérios já participavam do governo em outros cargos.
10 ministérios têm novos titulares a partir desta quinta-feira. Marcelo Sampaio assumiu o Ministério da Infraestrutura. No Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tomou posse Marcos Montes. Ronaldo Vieira Bento assumiu o Ministério da Cidadania. No Ministério do Desenvolvimento Regional, o novo titular é Daniel Ferreira. Já José Carlos Oliveira é o novo ministro do Trabalho e Previdência. Carlos Brito assumiu o Ministério do Turismo. Cristiane Rodrigues é a nova ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. No Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, assumiu Paulo Alvim. Na Secretaria de Governo da Presidência da República, o novo titular é Célio Faria Júnior. E Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira é o novo ministro da Defesa. O presidente Jair Bolsonaro se despediu dos antigos ministros e deu as boas-vindas aos que assumiram o comando das pastas.
Eu quero agradecer aos ministros que nos deixam hoje. Boa sorte aos que estão chegando. Tive a reunião com eles há 2 dias, até eu perguntei, vocês têm certeza dessa decisão de assumir? Porque não é fácil. São olhados com lupa e todos querem contribuir com o seu país. É uma tremenda responsabilidade.
Os 10 novos ministros já ocupavam cargos no governo. O presidente Bolsonaro fez um balanço de ações e destacou o pagamento do auxílio emergencial durante a pandemia.
Como estariam os 68 milhões de pessoas que receberam auxílio emergencial? Ajudamos os mais necessitados. E olha o que foi gasto de auxílio emergencial em 2020. O equivalente a 15 anos de Bolsa Família.
As mudanças nos ministérios ocorreram por causa da lei que determina o afastamento até 6 meses antes das eleições de ministros que vão se candidatar a cargos eletivos. Reportagem Márcia Fernandes.
E o comando do Exército também tem novo titular.
O posto será ocupado pelo general de Exército Marco Antônio Freire Gomes.
Qualificar e dar oportunidade aos jovens para entrar no mercado de trabalho.
É o objetivo do programa Horizontes do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Além dos cursos voltados à capacitação profissional e empreendedorismo, também há o acesso a espaços com tecnologia de ponta.
O programa Horizontes oferece oportunidades por meio da educação profissional para jovens de 18 a 29 anos. Em todo o país, mais de 32 mil jovens já foram diretamente beneficiados pela iniciativa. Desde que foi criado em 2020, o projeto já lançou 9 editais para investimento em empreendedorismo e inovação para esse público. No arquipélago do Marajó, no Pará, cerca de 500 jovens de 11 municípios estão sendo capacitados em cursos como empreendedorismo solidário, trabalho em equipe, valorização da cultura, da arte e das belezas naturais locais. A pedagoga Ivone Neves mora na Ilha das Araras, município de Curralinho, no Marajó. Ela, que tem 25 anos e é empreendedora na área de alimentação, participou do programa e já viu a renda crescer.
A gente ganhava tudo mais no nosso salário, mas a gente não sabia administrar. E quando a gente ficou desempregada, tivemos uma necessidade imensa. Depois dos conhecimentos que a gente adquiriu nesse projeto, que foi da educação financeira, hoje a gente pode administrar nosso dinheiro.
O programa programa Horizonte também promove o espaço 4.0, equipado com recursos tecnológicos modernos, como computadores de última geração, impressoras 3D e máquinas de corte a laser. No local, podem ser realizados cursos, oficinas e atividades para capacitação profissional e inclusão digital dos jovens. Os cursos, em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, são oferecidos de forma gratuita em institutos federais de educação. É o que explica a Secretária Nacional da Juventude, Emily Coelho.
Falo muito da tecnologia como uma grande oportunidade para a juventude. Não tem como falar de jovem hoje sem falar de tecnologia. E pensando nisso, né, a gente está difundindo e fazendo com que os jovens em situação de vulnerabilidade tenham acesso a esses espaços e a essas qualificações.
Qualificação que mudou a vida de jovens como Adeildo Vieira, estudante de agropecuária do Instituto Federal de Alagoas.
E essa experiência vai ser muito importante, primeiro porque aqui no sertão de Alagoas não há local onde eu possa desenvolver atividades com impressoras 3D, com robótica e com outros cursos ofertados aqui. Então, vai ser uma experiência excelente para que eu possa entrar na Faculdade de Ciência da Computação com direcionamento e com experiência prática na área.
O governo tem convênio para a instalação de 48 unidades do Espaço 4.0 em 18 unidades federativas. Só no ano passado, foram destinados mais de R$4,5 milhões para a iniciativa. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O Brasil é o primeiro país do mundo a colocar em prática a promessa de reduzir em 30% as emissões de metano, um gás poluente que provoca o aquecimento global até 2030.
Foi o que afirmou o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, em reunião de ministros da área da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, grupo de países com as principais economias do mundo.
Desde janeiro, o Brasil negocia a entrada no organismo internacional.
Em Paris, na França, o ministro citou o Metano Zero, Programa Nacional de Redução de Emissões de Metano, lançado na semana passada.
O programa foi criado 4 meses depois do compromisso assinado por 103 países na Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a COP26, realizada em Glasgow, na Escócia.
O foco do programa está na redução de resíduos dos setores de suínos, aves, laticínios, cana-de-açúcar e aterros sanitários.
O ministro Joaquim Leite afirmou que o Brasil está comprometido em ações de desenvolvimento sem deixar de lado a preservação ambiental, a chamada economia verde.
A importância da pauta ambiental para a sessão do Brasil na OCDE é mostrar que o Brasil tem ações concretas na direção de uma nova economia verde. O Brasil já está fazendo uma nova economia verde e o Brasil vai fazer mais ainda. Nós aqui apresentamos o programa Metano Zero, que vai reduzir as emissões de metano. O Brasil foi o primeiro país a fazer um programa específico para a redução de metano. Além disso, nós apresentamos aqui oportunidades como a de reciclagem. É trazer o crédito de reciclagem que nós vamos trazer agora no próximo mês e mostrar que o Brasil pode sim ajudar a eliminar plásticos, que é um tema bastante importante. E por último, o mercado regulado nacional de emissões que o Brasil já está implementando.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Operação conjunta das Forças Armadas fortalece a presença do Estado e inibe crimes na faixa de fronteira, aumentando a sensação de segurança para a população.
Neste momento, o Ministério da Defesa, em parceria com órgãos ambientais e de segurança pública, reforça o combate a ilícitos nas fronteiras dos estados do Amazonas e de Roraima por meio da Operação Ágata.
Como exemplo, as ações resultaram na apreensão de 50% a mais de drogas em 2021, em comparação ao ano de 2020.
Cerca de 1.500 militares das Forças Armadas, em coordenação com agentes de segurança pública e ambiental, reforçam o patrulhamento de rios e estradas que dão acesso ao país, os estados do Amazonas e de Roraima. A Operação Ágata Conjunta teve início em 22 de março e tem a finalidade de prevenir e reprimir crimes como tráfico de drogas, de armas e de munições, contrabando e delitos ambientais. Até o momento, foram apreendidos 250 quilos de drogas, realizadas milhares de revistas em pessoas, embarcações e aeronaves e aplicadas multas no valor de R$1 milhão pelo IBAMA. O relator da Operação Ágata no Ministério da Defesa, Coronel José Jacaúna de Souza Neto, explica o trabalho integrado das Forças Armadas com os órgãos parceiros.
Quem faz o trabalho investigativo são as polícias. A polícia que tem a atribuição de investigar o criminoso. Então, as Forças Armadas elas vão atuar para apoiar as ações das polícias dos outros órgãos, como IBAMA, Receita Federal, para que eles tenham efetividade.
Por meio da Operação Ágata, as Forças Armadas e os órgãos de segurança pública apreenderam em 2021 50% a mais de drogas em comparação ao período de 2020. Foram recolhidas quase 28 toneladas no ano passado e cerca de 18 toneladas no ano de 2020. O Coronel Jacaúna atribui a melhora dos resultados à intensificação das ações na costa marítima.
Nós temos tido um aumento considerável das apreensões de drogas, sempre em colaboração com os órgãos de segurança pública, principalmente porque a partir do ano passado nós focamos também na costa marítima. E com essa maior atuação na costa marítima, que é onde passa 90% do comércio brasileiro, também houve um aumento significativo na apreensão de drogas nesse modal marítimo.
Ao longo do ano, também ocorrem operações individuais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para proteger a área de fronteira. São ações pontuais, de curta duração, possibilitando maior agilidade e o emprego do fator surpresa. Reportagem Lani Barreto.
Cuidados com as crianças.
Logo mais, nós vamos falar aqui na Voz do Brasil sobre a importância da vacinação.
E também sobre a marca de 60 milhões de atendimentos no programa Criança Feliz.
Mais segurança para quem frequenta a CEAGESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, um dos maiores centros de distribuição de alimentos do mundo.
No espaço que pertence ao governo federal, vão ser instaladas câmeras que fazem um reconhecimento automático de placas de caminhões, carros e motos.
Todos os dias, 50 mil pessoas e cerca de 12 mil veículos circulam pela CEAGESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, maior central de abastecimento da América Latina. E para aumentar ainda mais a segurança, a CEAGESP fechou um acordo com a Polícia Rodoviária Federal para instalar câmeras nos 8 portões de acesso. O presidente da CEAGESP, Coronel Melo Araújo, ressalta que além da segurança, a parceria com a PRF também tem um foco de prevenção.
A ideia hoje é muito mais que a sensação de segurança que a PRF vai trazer para a gente também, mas um trabalho educativo para os caminhoneiros, para os 6 mil caminhoneiros, os 12 mil veículos que frequentam a CEAGESP vão ter também um trabalho educativo em cima de prevenção. Por quê? Já que aqui é um polo, 1.500 municípios vêm para cá através dos caminhões. Esses caminhões pegam as rodovias. Então tem tudo a ver hoje a PRF fazer um trabalho educativo, preventivo aqui, por quê? Para diminuir os acidentes nas estradas. E logicamente vem junto essa sensação de segurança, porque eles vão estar circulando, são cães, se precisar atuar com drogas, são o homem, o equipamento, câmeras que vão ser colocadas, então isso vai ser bom para todo mundo.
Modernos, os equipamentos usam tecnologias de reconhecimento automático em placas de veículos, explica o superintendente da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo, Antônio Fernando de Miranda.
Nós vamos poder saber se tem um caminhoneiro que vem do Nordeste, do Sul, e se acontecer algum acidente aqui dentro, por exemplo, e a placa desse caminhão pode ser identificada de uma maneira mais fácil, ela pode ser monitorada, ela pode trazer dados para a gente saber até a quantidade de viagem que esse caminhoneiro está fazendo. Se ele está fazendo viagem demais, se tem que ser conversado com esse caminhoneiro para ver por que ele está fazendo esse número de viagens, se não pode estar prejudicando a saúde dele.
As câmeras serão instaladas no prazo máximo de 60 dias. Mas as operações da PRF na CEAGESP já estão em andamento. Reportagem Pablo Mundim.
O Ministério da Saúde identificou uma redução na cobertura vacinal no Brasil.
A vacinação foi capaz de erradicar doenças letais ou que podem deixar sequelas graves, como a varíola, a poliomielite e o sarampo.
Mas essas infecções podem retornar se a população não se proteger.
Para crianças, a vacinação contra a gripe já começa segunda-feira e contra o sarampo a partir de maio.
Aos 51 anos, Juliane Bittencourt é cadeirante e trabalha como nutricionista em um hospital em Brasília. O local é o mesmo onde ela tratou as sequelas da poliomielite quando criança. Ela conta que contraiu a doença no primeiro ano de vida por causa do esquema vacinal incompleto.
Eu fui vacinada, mas somente com duas doses. Quando eu tinha 11 meses, um pouco antes, eu comecei a ter febre muito alta e vômito. E minha mãe fala que eu caí como se eu fosse um saco de batata.
Também chamada de paralisia infantil, a poliomielite é uma doença transmitida por um vírus. Segundo recomendação do Ministério da Saúde, as crianças devem ser imunizadas com 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses, além de uma dose de reforço entre 4 e 6 anos de idade. A poliomielite foi declarada erradicada no Brasil em 1994, mas, segundo a pediatra Lorena Totti Moraes, existe o risco de retorno da doença se não houver vacinação.
Tem casos descritos do vírus selvagem até há poucos anos no Paquistão, no Afeganistão. Casos que surgiram relacionados a uma mutação do vírus na África, na Ásia. Essas pessoas podem facilmente hoje chegar em diversos locais do mundo. E quando você tem uma população que está descoberta, basta um caso para a gente ter um surto de algo que é prevenível.
De acordo com dados do Ministério da Saúde, o ideal para manter a população protegida contra pólio é vacinar 95% das crianças. Em 2017, esse percentual foi de 62%, continuou caindo nos anos seguintes e em 2021 foi de apenas 45%. Segundo Akira Roma, assessor científico sênior da Fundação Oswaldo Cruz, ligada ao Ministério da Saúde, a mesma situação se repetiu com outras vacinas.
Eliminamos o sarampo, eliminamos a rubéola, eliminamos a cachumba, mas está voltando porque há baixa cobertura vacinal.
O Programa Nacional de Imunizações do Brasil, PNI, tem vacinas contra mais de 30 doenças e fornece cerca de 300 milhões de doses todos os anos, com aproximadamente 38 mil salas de vacinação. Segundo Arnaldo Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o governo federal está realizando um estudo para saber se as crianças nascidas em 2017 e 2018 estão com as vacinas em dia. O secretário reforça que é importante imunizar as crianças, já que a vacinação diminui a circulação dos vírus e bactérias que causam as doenças. E com isso, beneficia também as pessoas que não podem tomar vacina.
Você que é pai, mãe, responsável, leve seu filho para vacinar, porque você, ao fazer isso, você está contribuindo para a saúde pública brasileira, para a erradicação de doenças e, com isso, você está mostrando um ato de amor e de cuidado para com seu filho.
O Ministério da Saúde também promove 2 campanhas anuais de vacinação. A campanha da gripe, realizada no primeiro semestre, antes do período mais frio do ano, e a de atualização da caderneta de vacinação. Além disso, a cada 4 anos, todas as crianças menores de 5 anos são alvo da campanha de vacinação contra sarampo. Reportagem Gabriela Noronha.
O Criança Feliz atingiu este mês a marca de 60 milhões de atendimentos.
Agentes do programa visitam as famílias atendidas para desenvolver atividades de estímulo com crianças de até 6 anos de idade.
A iniciativa ajuda a melhorar a fala, o aprendizado e o desenvolvimento físico dos meninos e meninas.
Toda semana, Tiago Honório visita cerca de 30 famílias na Vila Estrutural, no Distrito Federal, a 15 quilômetros do centro de Brasília. Ele é visitador do programa Criança Feliz, que tem o objetivo de promover atividades para melhorar o desenvolvimento físico, a fala e o aprendizado das crianças de até 6 anos de idade. Tiago fala sobre a importância de estimular meninos e meninas na fase da chamada primeira infância.
O estímulo, né, na primeira infância, ele pode fazer toda a diferença na vida adulta da criança, né? Investir na primeira infância, né, mudar o começo da história, a gente muda a história toda, né? Principalmente no quesito redução das desigualdades sociais.
Na vila estrutural onde Tiago trabalha, vivem 35 mil habitantes. Mais de 80% deles têm a renda de 1 a 5 salários mínimos. Uma das famílias atendidas pelo visitador é a da dona de casa Gisele Soares. Ela e os 5 filhos vivem com a ajuda de doações e com o Auxílio Brasil. Desde que as visitas do programa Criança Feliz começaram, há 1 ano, a caçula Pérola, de 1 ano e 9 meses, apresentou progressos, como conta Gisele.
Foi ótimo, porque a Pérola tinha sopro, né? Eu falo que tinha, porque depois dos exames não consta e não precisa fazer cirurgia. E através das atividades, eu acho que melhorou bastante a saúde dela. Essas visitas ajudam a coordenação motora, fala, até para a gente mesmo, até interagir com os próprios filhos da gente também é bem bacana, eu gostei.
Neste mês de março, o programa Criança Feliz alcançou a marca de 60 milhões de visitas. Mais de 1 milhão e 330 mil famílias foram atendidas. Crianças como a Pérola formam o principal grupo, com 1 milhão e 270 mil assistidos pelo programa. Cerca de 320 mil gestantes também recebem as orientações. Mais de 3 mil municípios em 24 estados e o Distrito Federal participam do programa. A Bahia é o estado com maior número de municípios que aderiram ao Criança Feliz, seguida por Minas Gerais e São Paulo. A secretária nacional de atenção à primeira infância do Ministério da Cidadania, Luciana Siqueira, explica a importância do Criança Feliz para a evolução das crianças.
Isso vai nos trazer um retorno no que diz respeito à saúde emocional dessa criança, da capacidade de aprendizagem. Isso vai evitar gravidez precoce, criminalidade, evasão escolar. Vai nos trazer uma geração de crianças e jovens com todo o potencial para aprendizagem. A gente acredita que aí está o segredo do investimento na primeira infância.
Entre os beneficiários do programa Criança Feliz estão as crianças de até 3 anos de famílias inscritas no Cadastro Único ou de até 6 anos também inscritas no cadastro que perderam ao menos um dos responsáveis ou de famílias beneficiárias do BPC, Benefício de Prestação Continuada. São atendidos ainda meninos e meninas que foram afastados do convívio familiar em razão da aplicação de medida protetiva. Mais informações sobre o programa Criança Feliz estão no site gov.br/cidadania. Reportagem Márcia Fernandes.
Serviços públicos nas suas mãos e de forma mais segura.
A partir de agora, a plataforma gov.br passa a exigir níveis mais altos para validação do usuário.
Alguns serviços só vão ser acessados com uma atualização de segurança.
Entre eles está o Valores a Pagar do Banco Central e a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda.
Saiba como funciona esse sistema de classificação de contas, que pode ser bronze, prata ou ouro, na reportagem de Jéssica Gonçalves.
A bibliotecária Amanda Souza começou a usar a plataforma gov.br em dezembro de 2019. Ela acessa diversos serviços por meio do aplicativo e conta que facilitou muito o dia a dia.
Eu achei essa plataforma sensacional porque eu consigo resolver várias coisas pelo próprio aplicativo, sem ter que sair de casa. Eu consulto a minha carteira de trabalho, se eu precisar resolver alguma coisa relacionada a isso. Se eu paro numa blitz, eu posso apresentar a minha CNH digital por meio do login da senha, do Gov. Então ajuda bastante no dia a dia.
Quando o cidadão cadastra uma conta no gov.br, ele automaticamente recebe a classificação bronze. Com ela, é possível ter acesso a diversos serviços e informações. Mas a partir de agora, para ter acesso a informações sigilosas ou ao pagamento, por exemplo, de valores a receber do Banco Central, o usuário vai precisar cumprir algumas etapas de identificação para ser classificado como prata ou ouro. É a mesma categoria para quem precisa da declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2022. É o que explica o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Fernando Coelho.
Você pode, por exemplo, acessar a sua conta GovBR utilizando a credencial de um dos 7 bancos, grandes bancos do Brasil, conveniados com o governo federal. Outra forma de você aumentar o nível da sua conta é fazer o download do aplicativo gov.br nas lojas de aplicativos e proceder com a sua validação biométrica, elevando a sua conta para ouro.
Sua conta se torna prata quando você faz o reconhecimento facial e a plataforma identifica sua foto na base da CNH ou quando você faz login com um banco credenciado, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Já para o nível ouro, é preciso fazer o reconhecimento facial e o gov.br identifica sua foto na base da Justiça Eleitoral. A outra opção é fazer o login com o seu certificado digital. O objetivo da medida é evitar fraudes contra os cofres públicos e contra o próprio cidadão. Nem a plataforma gov.br tem acesso a dados bancários do usuário e nem o banco recebe informações pessoais disponíveis nos órgãos do governo federal. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Instalação de tornozeleira eletrônica no deputado federal Daniel Silveira foi marcada para hoje.
Presidente do Superior Tribunal de Justiça nega pedido de Witzel para voltar ao cargo de governador do Rio de Janeiro.
Ministério Público Federal recomenda medidas urgentes para proteger sítio arqueológico no Pará.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Instalação de tornozeleira eletrônica no deputado federal Daniel Silveira foi marcada para hoje, às 3 horas da tarde, na Superintendência Regional da Polícia Federal, no Distrito Federal.
A decisão é do ministro Alexandre de Moraes. Ricardo Moreira.
Em despacho, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, oficiou o Superintendente Regional da Polícia Federal no Distrito Federal e o Secretário de Estado de Administração Penitenciária em Brasília para o imediato cumprimento da decisão. Ontem, o ministro determinou a aplicação de multa de R$15 mil ao deputado federal Daniel Silveira para cada dia em que ele deixar de observar as decisões impostas na ação penal, na qual estipulou o uso de tornozeleira eletrônica e proibiu o parlamentar de dar entrevistas.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, manteve a eficácia do julgamento do Tribunal Especial Misto, que cassou o mandato do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.
Esse tribunal especial é formado por desembargadores do Tribunal de Justiça local e por deputados estaduais. Fátima Uchoa.
Ao julgar mandado de segurança impetrado pela defesa de Wilson Witzel, o desembargador relator do caso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro extinguiu o processo sem resolução do mérito. No STJ, a defesa pediu a suspensão dessa decisão que extinguiu o processo e a sustentação da eficácia do julgamento de impeachment, com o retorno do ex-governador ao cargo até a análise definitiva do mandado de segurança. Ao indeferir a solicitação, o ministro Humberto Martins considerou que, por não exercer cargo público, Wilson Witzel não tem legitimidade para ajuizar esse tipo de pedido em defesa de interesses públicos.
Em Goiânia, uma operadora de telefonia e uma empresa de produtos eletrônicos terão que pagar R$5 mil de indenização a um consumidor que comprou um celular sem carregador e fone de ouvido.
O juiz entendeu que o caso configura venda casada indireta, já que obriga o consumidor a comprar os itens separadamente, aumentando os lucros da empresa.
O magistrado determinou que a empresa de produtos eletrônicos forneça um fone de ouvido compatível com o modelo adquirido pelo consumidor, no prazo de 10 dias.
Em caso de descumprimento da sentença, cabe multa diária no valor de R$100 até o limite de R$10 mil.
Ministério Público Federal recomenda medidas urgentes para proteger sítio arqueológico com milhares de artefatos em Rurópolis, no Pará.
Os órgãos acionados têm 10 dias de prazo para responder à recomendação do Ministério Público Federal. Murilo Abreu.
Um sítio arqueológico com mais de 50 mil vestígios e artefatos arqueológicos e 3 áreas de sepultamento do povo Munduruku foi descoberto no ano passado, às margens do rio Tapajós, durante as obras de um novo porto de grãos no município de Rurópolis, no oeste do Pará. Batizado de Santarenzinho, o local está ameaçado e o Ministério Público Federal recomendou à empresa responsável pela obra, à Secretaria de Meio Ambiente e ao IFAM, que garantam imediatamente a proteção ao sítio de Santarenzinho.
Uma mulher de Criciúma, no sul de Santa Catarina, conseguiu comprovar na justiça não ter responsabilidade sobre um gato de energia deixado pelo antigo morador da residência onde mora atualmente.
Segundo o processo, o antigo morador promoveu o desvio de energia durante 3 anos até desocupar o local em 2017.
Ele foi condenado pelo crime de furto de eletricidade, mas a concessionária de energia cobrou da atual moradora uma dívida no valor de R$7 mil.
O tribunal concluiu que o prejuízo econômico decorrente do crime praticado pelo antigo morador não pode ser transferido para outra pessoa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Marcelo Castro afirma que a ausência de Milton Ribeiro em audiência para esclarecimentos de irregularidade no Ministério da Educação abre caminho para a instalação de CPI. Plenária aprova projeto que assegura participação feminina em comissões do Senado. Proposta de Soraya Tronic pode aumentar número de mulheres em tribunais estaduais e tribunais regionais federais. Boa noite. A Comissão de Educação aprovou nesta quinta-feira a convocação do ministro interino Vitor Godoy para esclarecer denúncias de corrupção na pasta. O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi convidado para falar hoje na comissão, mas não compareceu. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Comissão de Educação aprovou 2 requerimentos para ouvir o novo ministro da Educação, Vitor Godoy. Será enviado um convite e, caso ele não vá, já está aprovada a sua convocação, instrumento que obriga o comparecimento. A decisão foi motivada pela ausência do ex-ministro Milton Ribeiro, que deveria falar aos senadores nesta quinta-feira, mas se ausentou. O presidente do colegiado, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, considerou um ato de descortesia e desrespeito por parte de Milton Ribeiro. Ele afirmou ainda que, com isso, fica aberto o caminho para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito.
Se, ao final dessas oitivas, nos restarem muitas dúvidas e a convicção de que precisamos investigar mais, de que os fatos são graves, gravíssimos, como se pronunciam, se tornará irrefreável a constituição de uma CPI para apurar esses fatos da maneira mais profunda que só uma CPI tem capacidade de fazer isso daí.
O autor do convite ao ex-ministro Milton Ribeiro foi o senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Ele informou que já está coletando as assinaturas para a criação de uma CPI do MEC e já tem o apoio de pelo menos 10 senadores, de um mínimo de 27.
Enquanto a CPI não vem, essa Comissão de Educação tem que cumprir o seu papel. Não é possível continuar qualquer trabalho nessa Comissão de Educação não tendo esclarecimento dos absurdos, da roubalheira que se instaurou no âmbito do Ministério da Educação.
O autor do requerimento para ouvir o novo ministro é o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte. A data, no entanto, ainda não foi definida. Na próxima terça-feira, serão ouvidos os prefeitos que denunciaram o caso e, na quinta, o presidente do FNDE, Marcelo Ponte, e os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura.
O plenário aprovou o projeto de resolução que assegura a participação de ao menos uma assinadora na composição de cada comissão permanente ou temporária do Senado. O repórter Bruno Lourenço tem os detalhes.
A ideia de assegurar a participação feminina nas comissões veio da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Ela dizia que, apesar de maioria na população, as mulheres estavam subrepresentadas na estrutura política do Senado. A senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, lembrou que na CPI da pandemia, nenhum dos 11 titulares titulares e 7 suplentes, era mulher. O senador Carlos Viana, do MDB de Minas Gerais, concordou que algo precisa ser feito.
Atualmente, o Senado conta com 13 senadoras em exercício, ou seja, 16% da composição. Ainda que no presente momento, ao menos uma senadora participe como titular em cada comissão permanente, excetuada a comissão diretora, nada garante que isso continuará a ocorrer, sobretudo porque a indicação dos membros desses colegiados compete aos líderes partidários, não havendo qualquer norma regimental que os iniba de dar preferência na escolha a parlamentares homens.
A mudança aprovada no regimento interno do Senado assegura a participação de pelo menos uma senadora por comissão, permanente ou temporária. A regra não vale para a comissão diretora da Casa, que inclui a presidência, as duas vices, as 4 secretarias e as 4 suplências.
Os senadores aprovaram também o projeto que torna permanente o custeio de perícias médicas do INSS pelo governo federal. O texto que segue para a sanção presidencial foi relatado pelo senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. Repórter Janaína Araújo.
Nelsinho Trade explicou que a votação do projeto só aconteceu depois de ajustes com o líder do governo, senador Carlos Viana, do MDB de Minas Gerais, e outros senadores, para garantir que a despesa obrigatória e permanente tivesse uma medida compensatória a fim de dar legalidade à proposta.
Nós cumprimos com a nossa missão de ouvir a todo mundo, parabenizar o senador Carlos Viana, que foi decisivo nesse desfecho final, no sentido de nos alertar sobre algumas questões envolvendo a lei de responsabilidade fiscal, que poderia levar o projeto ao veto.
O senador Carlos Viana ressaltou a aprovação do projeto e o alcance da medida para a sociedade.
Nós estamos falando aqui de brasileiros humildes, simples, trabalhadores que pagaram, confiam na Previdência. Essa matéria surgiu de um consenso de todos nós no momento em que precisávamos dar uma resposta àqueles que esperavam o pagamento, porque trabalharam, que são os nossos peritos, e as pessoas que tiveram atendimento e precisavam ser atendidas para que as pensões pudessem ser liberadas.
O Senado adiou a votação do projeto que aumenta as penas para os crimes de ofensa, em especial nas redes sociais, e que pune quem adulterar áudios, imagens e vídeos de terceiros. Apesar de já estar em votação no plenário, senadores querem que a proposta seja analisada previamente pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Érica Christian.
De autoria do senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, o projeto aumenta as penas mínimas para os crimes de calúnia, difamação e injúria. Pelo relatório do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, a punição será dobrada se houver agressão física e ainda acrescida de 2 a 4 anos se a injúria se referir à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, e de 1/3 se for contra uma mulher. Ângelo Coronel também triplica a pena se a ofensa for cometida ou divulgada nas redes sociais ou se houver alteração de imagens de pessoas ou de sons humanos para a criação de falsos vídeos, áudios e imagens.
Que no passado você fazia uma fofoca de alguém e ficava restrito aquilo ali. Hoje, quando você faz uma crítica a alguém, uma difamação a alguém, isso propaga na rede e o Brasil também já se começa a se operar às deepfakes. Imagine o senhor sentado nessa poltrona, sair dos seus lábios algo que o senhor não falou.
Apesar de defender punição para quem comete o crime de ofensas, o senador Carlos Viana, do MDB de Minas Gerais, pediu que o projeto seja analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. O relatório já foi lido em plenário.
O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu o projeto dele que altera a lei de responsabilidade fiscal para permitir que estados possam abater da dívida que têm com a União o valor que investirem no andamento de obras de responsabilidade do governo federal. Ele citou como exemplo o que ocorreu em Santa Catarina, que transferiu R$ 465 milhões de reais para que o governo federal pudesse dar prosseguimento à execução de obras da União no estado.
É justo para Santa Catarina e para qualquer outro que tenha essa situação que estes recursos, uma vez repassados e aplicados, sejam utilizados para abater a dívida do estado.
Já uma proposta de emenda à Constituição apresentada pela senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, prevê que 1 em cada 2 listas sextuplas destinadas à escolha de novos integrantes dos tribunais dos estados e dos tribunais regionais federais oriundos da carreira do Ministério Público e da Advocacia, seja constituída exclusivamente por mulheres. O objetivo é aumentar a representação de mulheres nessas cortes e corrigir o que a senadora apontou como uma distorção, ao citar dados do Conselho Nacional de Justiça publicados no Diagnóstico de Participação Feminina no Poder Judiciário em 2019.
As mulheres representam 38% dos quadros da magistratura nacional, mas ocupam apenas 25% dos cargos de desembargadoras nos tribunais brasileiros. E esse mesmo estudo aponta que a disparidade entre o número de desembargadores e desembargadoras é ainda maior em algumas unidades da federação, a exemplo do Acre, Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, que possuem menos de 16% de participação feminina nos seus tribunais.
O senador Paulo Paim, do PT, fez um apelo para que os governos federal e do Rio Grande do Sul cumpram as promessas de apoio aos agricultores familiares gaúchos que sofrem com a estiagem. Segundo Paim, não saíram do papel nem os recursos para o financiamento do PRONAF, conforme garantiu o governo federal, nem o auxílio emergencial de um salário mínimo para 137 mil famílias prometido pelo governo gaúcho.
A seca no Rio Grande do Sul é a mais grave dos últimos 17 anos. 257 mil propriedades foram já atingidas. A redução nas lavouras chegou a 50%. A perda econômica ultrapassa a 27 bilhões.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado, fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova a destinação de 30% do fundo eleitoral para financiamento de candidaturas femininas.
Deputados reagem à nota do Ministério da Defesa sobre o 31 de março de 64.
Câmara autoriza entidades beneficentes a arrecadarem verbas com títulos de capitalização.
Boa noite. Os deputados aprovaram uma proposta que garante, em lei, a permissão para que entidades beneficentes arrecadem recursos com títulos de capitalização. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do Senado que permite às entidades beneficentes de assistência social arrecadarem dinheiro por meio da venda de títulos de capitalização. Títulos de capitalização já são oferecidos no mercado pela maioria dos bancos. A venda desses papéis cria um fundo e parte deste fundo é distribuída aos compradores por meio de sorteios. De acordo com a proposta, os compradores desses títulos podem ceder os direitos de resgates para as entidades beneficentes, que dessa maneira seriam beneficiárias de parte da arrecadação. Essa modalidade de arrecadação de recursos por entidades beneficentes já existe, mas, de acordo com o relator da proposta, deputado Márcio Alvino, do PL de São Paulo, a possibilidade está ameaçada por uma mudança de postura da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, que autorizou a capitalização em 2018, mas pode mudar este entendimento. Hoje, várias empresas de capitalização já oferecem esses títulos, vinculados a determinadas entidades. A pessoa que comprar os papéis pode, inclusive, direcionar a arrecadação para a entidade que preferir. O relator, Márcio Alvino, que é presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa das APAES, explicou que o projeto dá segurança jurídica a esse tipo de arrecadação e deu exemplos de entidades beneficiadas com a venda de títulos de capitalização.
E o que resume esse projeto é dar segurança jurídica às entidades. Algumas entidades aqui beneficiadas com esses títulos de capitalização. Federação Nacional das APAES, mais de 300 mil atendimentos ano. Federação das APAES do Estado de São Paulo, assessoramento às APAES do Estado de São Paulo, mais de 70 mil atendimentos ano.
De acordo com o projeto, os recursos obtidos por meio dos títulos de capitalização deverão ser usados exclusivamente nas atividades da entidade beneficente de assistência social, mas parte dele poderá ser usado também no pagamento de despesas com a divulgação e a promoção de campanhas. Como a Câmara manteve o texto que já havia sido aprovado pelo Senado, o projeto que torna lei a autorização para que entidades beneficentes de assistência social arrecadem dinheiro com títulos de capitalização segue para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Economia.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica declarações do futuro presidente da Petrobras, Adriano Pires, entre elas a de que o economista não pretende intervir na política de preços da estatal. Na opinião da deputada, a equiparação dos valores praticados no país aos do mercado externo favorece os acionistas minoritários e prejudica a população brasileira.
Érica Cucai também destaca que a extinção da ação contra Dilma Rousseff sobre as pedaladas fiscais prova que a ex-presidente sofreu um golpe do parlamento brasileiro. A deputada explica que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região considerou não haver provas de que as decisões de Dilma tenham lesado os cofres públicos do país.
Agricultura.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, faz um apelo para que o governo federal destine recursos para socorrer os agricultores que sofrem os efeitos da estiagem na região sul. Segundo o deputado, muitos estão endividados, pois não conseguiram arcar com as parcelas de seus empréstimos agrícolas.
Bom Gás destaca ainda o encarecimento dos insumos agrários devido à venda das fábricas de fertilizantes do Brasil. O deputado lembra que os governos petistas costumavam subsidiar as produções agrícolas em tempos de crise, com a renegociação das dívidas, os parcelamentos e até a anistia dos débitos.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, parabeniza o Memorial de Ligas Camponesas pela organização de um manifesto em memória aos mártires das lutas campesinas.
Frei Anastácio Ribeiro informa que o evento vai ser realizado no próximo sábado, dia 2 de abril, no município paraibano de Sapé, e servirá para mostrar a união dos movimentos populares do campo e da cidade. Também haverá homenagem ao líder camponês João Pedro Teixeira, assassinado há 60 anos.
Paulo Folheto, do PSB, ressalta as conquistas de sua gestão à frente da Secretaria de Agricultura do Espírito Santo. Entre elas, o deputado registra a liberação de aproximadamente 26 milhões de reais para pesquisas na área e a inauguração do Centro de Distribuição de Revsol, produto que tem características parecidas com as do concreto.
Paulo Folheto explica que o Revsol proporciona maior resistência ao tráfego, melhores condições de uso em diferentes condições climáticas e maior durabilidade das vias. O deputado reitera que a importância da Secretaria de Agricultura consiste no fato de que, no Espírito Santo, 80% dos municípios são baseados na economia agrária.
Justiça.
A nota divulgada pelo Ministério da Defesa em comemoração ao regime militar instituído em 1964 provocou reações no plenário da Câmara. O repórter Antônio Vital acompanhou.
58 anos depois que o general Olímpio Mourão Filho deflagrou o movimento que derrubou o então presidente João Goulart e instituiu uma ditadura que durou 21 anos, a data foi lembrada no plenário da Câmara por conta da ordem do dia do Ministério da Defesa, que associou o regime militar ao fortalecimento da democracia. A nota, assinada pelo então ministro da Defesa, general Braga Neto, e pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Força Aérea, afirma que os anos que se seguiram ao dia 31 de março de 1964 foram de estabilidade, segurança, crescimento econômico e amadurecimento político, que resultou, entre outras coisas, no fortalecimento da democracia. Deputados da oposição criticaram o texto e afirmaram que a manifestação das Forças Armadas deturpa os fatos históricos. Foi o que disse o líder do PT, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais.
O Brasil viveu um período sombrio, um período do arbítrio, um período das torturas, um período dos assassinatos, um regime corrupto, um regime autoritário e, portanto, em pleno século XXI, com o processo de redemocratização do Estado brasileiro, o que as Forças Armadas deveria estar pautando era a luta por um país mais igual.
Deputados da base do governo rebateram o consenso dos historiadores de que houve um golpe de Estado. Para o deputado general Girão, do PL do Rio Grande do Norte, o que aconteceu em 1964 foi um movimento civil-militar que evitou uma ditadura de esquerda e não um golpe. Ele disse que a imprensa deturpa os fatos.
Falam como se fosse um golpe de Estado e dizendo que vivemos anos de chumbo. Na verdade, é dever do repórter, é dever do jornalista falar a verdade. E não ficar historiando, ficar simulando o que, é que pode ter acontecido como verdade. Lamentamos muito.
A nota do Ministério da Defesa afirma ainda que os fatos de 58 anos atrás deixaram um legado de paz, de liberdade e de democracia. Para a deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, o governo tenta mudar o significado da história ao ordenar que as Forças Armadas comemorem o aniversário e emitam nota de louvor ao período militar. Para o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, o regime militar foi marcado por violência.
O regime militar foi responsável por muitas atrocidades, por tortura, por desaparecimento de pessoas que lutavam pela justiça, pela liberdade, que tiveram a liberdade de expressão cassada. Não podemos confundir liberdade de expressão com ataque à democracia e à Constituição.
Já o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, rebateu as afirmações. Segundo ele, o que houve foi um contragolpe para evitar uma ditadura comunista.
Ouvi aqui o deputado do PT que me antecedeu dizendo que fica chocado que alguns parlamentares possam vir a essa tribuna defender essa contra-revolução, o contragolpe, dizendo que estaríamos tentando desconstruir uma narrativa. De fato, é para desconstruir uma narrativa, porque a narrativa que foi construída, ela foi construída pelos revanchistas. Ele ainda disse que lutaram por liberdade e não foi nada disso. Lutaram pela ditadura do proletariado.
Em 1965, pouco mais de um ano após a derrubada de João Goulart, o regime militar dissolveu os partidos políticos. As eleições para presidente da República e governadores passaram a ser indiretas, sem voto popular. Em 1968, o governo baixou o ato institucional, o quinto, que fechou o Congresso, cassou mandatos, instituiu a censura e acabou com os direitos e garantias individuais. Segundo o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que investigou os atos praticados no período, 434 pessoas foram mortas ou desapareceram no regime militar. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Você pode ouvir o seu conteúdo preferido sempre que desejar. A Rádio Câmara está disponibilizando a sua programação no formato podcast. Os programas estão disponíveis no agregador ou tocador de sua preferência, quando e onde quiser. Saiba mais em radio.câmara.leg.br. Podcast Rádio Câmara. Conteúdo para ouvidos exigentes.
Direitos Humanos.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, encerra o mês de março saudando todas as mulheres e presta homenagem especial à ex-vereadora Marielle Franco, assassinada em 14 de março de 2018. Ele lamenta a falta de solução para o crime e de punição aos demais envolvidos, ainda que o policial reformado Rony Lessa, que foi responsabilizado pelo assassinato, tenha sido preso.
Rogério Correia lembra que Rony Lessa morava no mesmo condomínio do presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar rememora a instalação de uma placa na rua em que a vereadora foi assassinada. Na honraria, Marielle era descrita como defensora dos direitos humanos e das minorias. O deputado repudia a ação das pessoas que arrancaram e quebraram a placa.
Educação.
Está pronta para ser votada no plenário proposta que estabelece regras para o abatimento de dívidas dos estudantes do FIES. Embora considere uma boa ideia, Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, acha injusto beneficiar apenas os alunos inadimplentes.
Segundo Pompeu de Matos, a aprovação da medida pode dar uma sensação de que vale a pena sonegar o pagamento do programa. Para resolver o problema, o parlamentar apresentou um projeto que oferece desconto de, no mínimo, 30% para os alunos adimplentes.
Na opinião de Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, nenhum dos presidentes que o Brasil já teve investiu tanto na educação superior como Luiz Inácio Lula da Silva. O parlamentar conta que durante os governos do petista foram criados vários institutos federais e universidades públicas no país.
Pedro Czai ressalta que atualmente milhões de jovens sonham em fazer um curso superior e que para isso precisam de políticas públicas como o ProUni e o FIES. Entretanto, segundo o deputado, esses e outros programas de assistência estudantil foram deixados de lado no governo Bolsonaro.
Alan Rick, do União do Acre, pede que o Ministério da Educação investigue as reclamações sobre a correção das últimas provas de revalidação dos diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil. O deputado conta que foi procurado por muitos médicos com pedidos de revisão de questões do exame.
Alan Rick afirma que há erros técnicos por parte da banca organizadora do Revalida, que prejudicaram os candidatos. O deputado também solicita que o Ministério da Educação altere a nota de corte do exame, que, segundo ele, foi estabelecida muito acima do razoável.
Política.
Doutora Soraya Manato, do União do Espírito Santo, pede que a Câmara vote o pedido de sustação do processo do qual o deputado Daniel Silveira é alvo no Supremo Tribunal Federal. Segundo a parlamentar, o problema está na forma como o caso está sendo conduzido pelo STF.
Na opinião de doutora Soraya Manato, o Congresso Nacional é que deveria estar sendo protagonista, analisando a procedência ou não das decisões proferidas pelo ministro Alexandre Moraes. A deputada acredita que, em todas as suas aparições públicas, Daniel Silveira se manifesta em nome dos eleitores que o elegeram.
Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, reforça a defesa da imunidade parlamentar e pede que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, pare de tomar decisões antidemocráticas. O deputado acredita que o ministro desrespeita o poder legislativo quando tenta atacar a independência e a liberdade do parlamentar Daniel Silveira.
Na opinião de Sóstenes Cavalcante, se a Câmara não se posicionar contra esse tipo de decisão, a imunidade de todos os congressistas ficará fragilizada. Para ele, é fundamental que o plenário vote a sustação do processo penal contra o parlamentar.
Daniel Silveira, do União do Rio de Janeiro, informa que vai apresentar proposta que altera dispositivos da Constituição de modo a dar efetividade aos freios e contrapesos constitucionais. Segundo o deputado, o desrespeito ao Estado Democrático de Direito cometido por membros do Judiciário vem tornando comum o despacho de ordens inconstitucionais.
Daniel Silveira considera a sua prisão um exemplo do ativismo judicial que acontece no Brasil e reforça que a Constituição prevê claramente que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou a PEC que destina no mínimo 30% do fundo eleitoral para o financiamento de candidaturas de mulheres. O repórter Antônio Vital acompanhou a sessão de votação e traz mais informações.
A Câmara dos Deputados aprovou proposta de emenda à Constituição que obriga os partidos políticos a aplicarem no mínimo 30% do fundo eleitoral no financiamento de campanhas das mulheres. Esse percentual poderá ser ainda maior e será proporcional ao número de mulheres candidatas. O mesmo percentual mínimo de 30% deverá ser destinado também às candidatas no horário eleitoral gratuito, no rádio e na televisão. A PEC também obriga o uso de pelo menos 5% dos recursos do fundo partidário em programas de estímulo às candidaturas femininas, dinheiro que poderá ser usado também nas campanhas eleitorais das candidatas. A proposta proíbe ainda a condenação dos partidos políticos que não tiverem aplicado os recursos destinados à participação política das mulheres nas últimas eleições, mas permite que esse dinheiro seja usado nas campanhas futuras. Da mesma forma, estabelece que não serão aplicadas sanções como devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário aos partidos que não preencheram a cota mínima de gênero ou de raça ou que não destinaram os valores mínimos correspondentes a essas finalidades nas últimas eleições. A PEC foi aprovada por ampla maioria do plenário, com 402 votos favoráveis e apenas 44 contrários. Mas a anistia aos partidos que não aplicaram o percentual mínimo nas campanhas de mulheres recebeu críticas. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, isso estimula futuras infrações parecidas.
O Observatório de Violência contra as Mulheres fez uma nota que é muito explicativa porque esse artigo e essa anistia é ruim, porque a cada avanço existe um movimento para depois anistiar os partidos. Em 2017 foi assim, entre 2017 e 2015. Depois, em 2019, logo depois dos 5%. E sim, multas é pedagógico.
Mas a maioria do plenário considerou a proposta um avanço, como disse o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que atribuiu a não aplicação dos recursos na promoção da participação política das mulheres nos últimos 2 anos à pandemia.
Em relação ao exercício não cumprido, diz respeito à pandemia. Um momento excepcional, mas a PEC prevê a compensação desses recursos nos exercícios seguintes. Assim, esse recurso será sim aplicado. E aí nós vamos trazer para as mulheres um recurso efetivo, porque o contrário seria a punição por pagamento de multas. O que ajuda
pagar multas.
A PEC que estimula as candidaturas femininas recebeu críticas ainda do Novo, que criticou o fundo eleitoral e o financiamento público de campanha. Foi o que disse o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul.
Nós entendemos, em primeiro lugar, que não deveria sequer existir esse dinheiro público para campanhas políticas. Nós entendemos que campanhas políticas devem ser financiadas pelos interessados diretamente no processo político, ou seja, os eleitores.
A relatora da proposta, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, defendeu a previsão de cotas de financiamento e o uso dos fundos públicos na Constituição.
Então se reconhece que realmente os partidos políticos não gastaram. Entretanto, se constitucionaliza os 30% no mínimo como piso e proporcionalmente o número de candidaturas das mulheres. Isso se incentiva a campanha das mulheres. Não estava na lei, como de fato não está. E essa PEC não só traz para a lei, mas constitucionaliza. Esse é um grande ganho.
O uso proporcional do fundo eleitoral, dependendo da quantidade de candidatas, foi acrescentado pela relatora ao texto, que já tinha sido aprovado pelo Senado. A parte da PEC aprovada pelas duas casas segue para promulgação pelo Congresso Nacional. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Val Monteiro e Paulo Triolo. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.